Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, hein, Thiago? Mais um mini pod no ar, tudo certo aí, cara?
Beleza, Dudu? Tranquilo, cara, mais um mini pod e esse aqui, cara, já é o 179, Dudu. Cara, é muito, cara. Deixa eu te falar uma coisa, Dudu. Dia 28 de outubro, cai num sábado, às 19h30, tu vai estar na Flib.
Isso, não é Flip ainda não, é Flib. Olha só, então a gente começa aqui sempre com os nossos recados de eventos, né? Sabe quando tem evento aqui, Thiago? A gente perturba a galera até o talo, né, cara? Sabe como é que é, né? Pra galera lembrar mesmo, eu já falei então anteriormente aqui, eu acho que eu falei no outro mini pod, já coloquei o link aí do meu site lá com a agenda, né? E então o próximo evento agora vai ser no dia, nesse mês, né? 28 de outubro, que é um sábado, daqui a duas, três semanas, sei lá. Vou estar na cidade de Brusque, cara, em Santa Catarina. Então a galera de Santa Catarina fica ligada aí, que eu vou estar lá, a Flib, a Festa Literária de Brusque. Estarei lá para um bate-papo e autógrafos às 19h30 do sábado, ou seja, 19h30, né, no sábado. A Festa Literária de Brusque, ela acontece no centro da cidade, tem uma praça lá, enfim, que a galera se reúne, a Praça da Cidadania, e estarei lá, cara. Dessa vez ainda não vou conseguir ir em outras cidades de Santa Catarina, mas quero convidar a galera, cara, pessoal que é da região. Eu sei que tem muita gente de cidades ali, não só de Florianópolis, mas de cidades vizinhas, porque eu já fiz vários eventos, né, já fiz em Santa Catarina e tal, então Blumenau, já fui a, enfim, vários lugares ali, né, então quero convidar a galera pra ir pra lá. O pessoal, porra, é um pouquinho longe, às vezes pega uma hora de carro, tudo, mas vamos lembrar que é uma festa literária, né, cara, então vale a pena, porra, de repente pernoita lá, fica num hotel, a cidade fica bem legal, fica bem bonita, né? Então, fica o convite aí, no descritivo deste áudio, Thiago, tanto, né, no Telegram quanto nas plataformas, eu vou colocar, já coloquei o link do site, do meu site, com a agenda, e hoje eu vou colocar aqui o link do evento do Facebook, aquela coisa que a gente fala, né? Quem tá aqui com a gente no Telegram, é sempre aquele esquema, no dia eu coloco um postzinho, a galera se comunica pelo post, tal, etc, sim, pelos comentários, sim. Mas facilita também, né? Vamos tentar sempre, enfim, nos cercar aí de dispositivos, né? E aí, o link do Facebook, se você tiver interesse, confirma a tua presença lá, o link tá aqui embaixo, beleza? E, Thiago, não acabou não, cara, olha só.
É, tem mais evento, né, cara?
Isso, então, como eu falei, dia 28 de outubro, né, eu estarei, fim de ano eu vou pro sul, né, então estarei em Santa Catarina em Brusque. No dia 4 de novembro eu vou estar em Porto Alegre, né, a Feira do Livro de Porto Alegre, que é tradicional. Dessa vez eu vou levar comigo o Afonso Solano pra gente fazer aquela nossa clássica, aquela clássica palestra interativa que a gente roda o Brasil com ela, né, que é a criação e recriação de mundos. Teremos um artista local lá, que é o Gilson Cunha. A Feira do Livro de Porto Alegre, ela sempre faz isso, que eu acho bem interessante quando tem uma atividade, né, autores de outros estados, né, outras cidades, eles sempre trazem um artista de Porto Alegre, né, sempre fazem isso, enfim, e aí estaremos lá com o Gilson Cunha, que é escritor de ficção científica e tal. Então teremos essa palestra no dia 4 de novembro, é um sábado, né, 17 horas, e no domingo eu vou dali para Pelotas, cara, porque Pelotas também tem uma Feira do Livro.
Ah, que legal.
Então a feira, exatamente, vou ali pegar quase 3 horas de viagem ali, vou até Pelotas e estarei em Pelotas no domingo, dia 5 de novembro, aí às 18 horas. É parecido, inclusive, com a Brusque, né? O evento se passa na praça ali, na Praça Coronel Pedro Osório, no centro da cidade. Estarei lá para um bate-papo. Aí o Solano não vai comigo, ele vai ter que voltar, vai comigo só até Porto Alegre, e aí no domingo eu estarei em Pelotas. Então, assim, tá tudo explicado aí. Eu já coloquei aí os links todos no meu site, tudo. Eu vou perturbar muito a galera ainda, mas aí fica o convite pro pessoal, né, Thiago?
Pô, que legal, cara. Galera do Sul, então, recheado de evento, né, cara?
Exatamente. Vou perturbar a galera aqui. Vai ser muito maneiro, cara. Beleza?
Show de bola. Dudu, e o Chopp Literário, cara, dia 19, né, cara? Foi o quê? Falta aí uma semana, praticamente?
É, praticamente uma semana, cara. Olha só, tem uma galera aí que não abriu o e-mail ainda. Cara, vejam hoje sem falta, senão vocês vão perder o lugar de vocês, cara. Olhem no spam, né, cara?
Exato.
Já mandou os e-mails, cara, vai ser muito maneiro. O Chopp Literário é uma iniciativa nossa aqui que a gente faz uma vez por mês, né, mais ou menos uma vez por mês. A gente se encontra e a gente conversa sobre assuntos diversos ligados à literatura. É um bate-papo muito solto, muito legal, e a ideia é ser como se fosse mesmo uma mesa de bar, né, cara?
Exato.
Então, da outra vez foi muito legal, a gente trocou uma ideia sobre livros que são piores do que os filmes. Olha só, cara, a gente...
Muito legal, foi.
Cada um fala um pouquinho, o grande barato do Chopp Literário, Thiago, que eu sempre falo, a nossa ideia, transformar essa galera aí que tá no Telegram, que às vezes fala um pouquinho nos comentários tal, em pessoas reais, cara, sabe? Uhum. A galera escuta a gente falar aqui e a gente ouve o pessoal, só que a gente não tem esse contato de ver as pessoas, de saber quem elas são, uhum, como elas são, de onde elas são. E aí, quando aquilo ali, até a galera que manda e-mail pra gente, se materializa mesmo, materializa não, mas a gente vê na tela, a gente, exato, consegue ter uma ideia e consegue se aproximar. Lembra o seguinte, cara, uma das nossas missões aqui no canal do Telegram e também no Minipod, não só no Minipod, mas no canal do Telegram em geral, claro, todos são bem-vindos, mesmo se você não gostar de escrever, você não quer ser escritor, seja bem-vindo aqui, mas a gente tem muito essa missão de criar uma comunidade de escritores, né, cara?
Exato.
Cara, e você que tá querendo escrever, ou se você simplesmente quer ler, quer conhecer pessoas, porra, cara, é uma oportunidade. A gente vive falando, cara, que é uma das coisas mais preciosas na carreira é a rede de contatos que você faz. Não uma rede de contatos no sentido maquiavélico, sabe? Cara, eu vou conhecer o cara pra explorá-lo, porque eu tenho um interesse obscuro. Não é isso. Você vai conhecer pessoas, porque essas pessoas podem te acrescentar.
Exato. E assim, como você vai acrescentar elas?
Lógico, é lógico, entendeu? E a gente luta bravamente aqui pra construir isso, para construir esses laços, entendeu,
exato,
cara? Então o Shop Literário é mais uma dessas iniciativas, cara. Então, assim, é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, aproveitem essa oportunidade, porque pra gente é uma oportunidade incrível estar com vocês, né? E ao mesmo tempo, né, a gente, né, você, Thiago, você tem vários modelos de curso, modelos até de, né, de cursos online e tal, mas a proposta, e aí o curso é uma coisa que você tem que, não é obrigação, vai, mas assim, você tem aquela, precisa colocar aquela concentração mínima para você absorver aquele conteúdo. Qual é a proposta do Shop Literário? Eu não sei isso. Quer dizer, é o lugar para a gente relaxar.
Exatamente.
E esse relaxamento também é importante. Dali também saem coisas, entendeu, cara? Então é isso que é o Shop Literário, né?
Na verdade, né, Dudu, esse relaxamento, ele pode te dar insight, sabe? Porque a gente vai estar falando de literatura normalmente, né? Porque Literário é para falar de literatura. Então, sim, ele dá vários insights, pode ter certeza, sabe? Então, assim, se você que é escritor, porra, gosta de falar de literatura, gosta, cara, certeza que alguma coisa tu vai tirar do Shop Literário também, né?
Sim, você conhece alguém ali, pô, Rodrigo Teodoro, pô, o cara tava lá, ele trabalha com música.
Exato.
Pô, tava pensando, tava precisando disso, sabe? Pô, legal, ele falou uma coisa, quer dizer, é informal, sabe? Como se fosse, sim, numa mesa de bar.
Exatamente.
Pô, aquele cara ali é interessante, pode me ajudar. O outro cara, porra, o Luan Maia, ele trabalha com ficção científica, tem um trabalho, já tem experiência em redes sociais e tal, sabe? Então você vai conhecendo e vai, né? E
claro, você pode, exatamente.
Os caras do primeiro Shop Literário fizeram um grupo de WhatsApp onde eles estão até hoje conversando lá. Ou seja, né? A gente está fazendo a nossa parte.
Vai formando, exatamente.
É, faça uma de vocês, no sentido de que... Quando eu falo faça um de vocês, não no sentido de obrigação, mas assim, é porque tem uma galera, cara, que é muito tímida e muito retraída, que precisa desse empurrão, entendeu,
exato,
cara?
Exato, exato.
Mas a gente não pode fazer nada sozinho, entendeu, cara? Vocês também têm que dar esse primeiro passo.
Tem que, né, dar o passo, exato. E outra coisa, Dudu, acho que eu isso, galera, pode fazer, se você botou o teu nome pra participar do Shop Literário, confere o teu e-mail, cara. Confere, sim, cara, o spam, assim, mais de um dos casos
que veio me falar.
Eu que mando. Eu mando com domínio da oficina literária. Então, sim, às vezes, o teu e-mail, por ser um e-mail corporativo, ele pode entender como spam. E aí, sim, joga pro spam. Então, confere, porque mais de um caso já veio falar que tava no spam e não tinha visto. Entendeu? Sim. Eu mandei uns e-mails de reforço aí pra avisar a galera, né? Que eu já tinha enviado e-mail e não tive resposta. Aí eu mandei um novo e-mail pra confirmar. E aí já vi uns dois ou três falando, puta, tava no spam. Eu não tinha visto. Então... Fique esperto, dá uma conferida. Se você colocou o teu nome lá na lista do Shop Literário, dá uma conferida pra ver se não chegou lá no spam. Que, pô, tu vai acabar perdendo à toa, né, cara?
É isso aí. Maravilha.
Beleza, Dudu? Thiago? Cara, e a promoção, velho?
Sim, a promoção foi um sucesso, cara.
Foi, porra, muito legal, né, cara?
Como a gente já anunciou aí na nossa timeline do Telegram, o vencedor foi um velho conhecido aqui do nosso Minipod, que foi o Anderson Mioto, né, de São Paulo.
Exato.
Né? Ele falou o seguinte, ele disse, olha, eu seria um ofaninho, ele fala, porque eu pergunta era, qual casta de anjo você seria e por quê, né? A gente escolheria pela resposta que a gente achasse mais, não é melhor, mas assim, mais criativa e tivesse um certo humor ali e tal. Ele fala o seguinte, ele disse assim, eu seria um ofanim, né? O ofanim, pra quem sabe, são os anjos da guarda, que são pacifistas e que sempre querem o bem dos outros, né? Mas como é que um ofanim pode querer pra ele próprio alguma coisa, né? Então aí ele falou aqui, eu seria um ofanim porque tenho uma natureza sossegada, acolhedora, amorosa e detesto confronto. Dito isso, ganharia a bênção de luxo e depois consularia todos os demais participantes que não tiveram a mesma bênção que eu. Achei,
mandou muito bem.
Eu achei legal e tal. Só que, Thiago, deixa eu te falar uma coisa, né? E, aliás, até por isso que eu botei lá no descritivo pra galera escutar o mini pod, eu queria fazer algumas menções honrosas aqui, uhum, que eu achei bacana outras respostas, né, cara? Nosso jogo, ouvi aí, falou o seguinte também, ligado ao Ofania. Ele falou, eu me identifico com os ofanistas e por isso ficaria imensamente feliz que esse livro fosse para outra pessoa, pois já tenho um exemplar autografado. Ele colocou o Éder, né, ele disse o seguinte, gostaria de ser da caixa dos Xins, que são os elementais, né, uhum, pois poderia controlar a eletricidade e finalmente ter a bateria quase infinita para o meu iPhone. Eu me identifiquei com a minha bateria do iPhone. O Arthur Marchese diz o seguinte, eu gostaria de ser um malaquim para estudar o maior mistério do universo e descobrir de uma vez por todas se o Balrog tem ou não tem asa. Depois eu até quero saber de você, Thiago, que é um grande fã do Senhor dos Anéis.
Cara, eu acho que ele tem asa, que ele tem asa pequenininha e não voa, não é isso? Ah, não, esse é o Cthulhu, cara, eu não sei.
O Balrog, eu não sei. Que ele cai naquela vala, né?
Enfim, exato.
O Marco Santana diz o seguinte, fácil, seria um Elohim. Acaba que são aqueles que são mais, que vivem entre os humanos, não necessariamente bonzinhos, uhum, mas que sempre tem uma, sempre estão morando aqui na Terra. Ele fala o seguinte, seria um Elohim, acabaria com meus problemas no trânsito. Nunca mais atrasos, dores de cabeça para estacionar, nada de pagar IPVA. Viajaria o mundo todo de graça, apenas com mole de chaves na mão, porque os Elohim, não sei se você se lembra, eles tinham aquela habilidade de abrir portais, né, cara?
Uhum.
Então, imagina que legal, né? Tipo,
porra,
você poder, né, abrir uma coisa e tá no outro.
Cara,
país,
eu sempre falo, cara, se alguém se me pergunta qual o poder que tu gostaria de ter nos dias de hoje, cara, teleporte, velho.
Teleporte.
Porra, cara, sabe, tu vai daqui, eu quero sem pegar trânsito, sai cinco minutos antes.
Olha, se o mundo caminhar pra essa coisa da, que espero que não caminhe, pra ser tudo online e tal, né, cara, é quase que um teleporte, né, porque você sai de uma reunião e entra na outra.
É verdade, é verdade, é verdade.
No mesmo lugar, né, cara. É, e eu só queria terminar aqui dizendo, Thiago, que agradecer a galera por participar da promoção e deixar bem claro que outras virão, né?
Sim.
Então, pra você ficar ligado, né, no nosso canal do Telegram aí, fazemos promoções exclusivas aqui do Telegram.
Uhum.
Pra quem não ganhou,
não, né? Não foi dessa vez, vai ter outras, né?
Beleza?
A ideia é ter outras mesmo, a gente já tá pensando até nos formatos diferentes. Exato. Fazer uma coisa legal aí.
O que mais aí pra...
Beleza, Dudu! Cara, e vai ter especial do Dia das Bruxas esse ano?
Vai ter, já temos 5 causos aqui, né?
Ah, que legal.
É, catalogados aqui, mó galera mandou. Então já temos pelo menos, cara, se... 5 causos. 5 causos eu acho que eu colocaria num programa só.
É, ficaria num
mas
programa.
Mas se vier mais um, a gente pode fazer 2, 3 e 3 e tal, né?
Sim, boa, boa.
A galera já mandou, a galera tá participando. Cara, e pra mim é uma das coisas mais divertidas do ano. Cara.
É, também acho, cara.
Halloween, eu acho barato.
E eu fiquei pensando, Dudu, é um grande esquema de tu pular a fila dos e-mails, né, cara?
Ah, sim, é verdade. Esses causos, eles vão entrar no dia mais próximo ali no final de outubro, né?
Exato, exato.
Vai ver qual é a data exata ali que a gente vai conseguir fazer. Mas faremos.
Beleza, show de bola. Dudu, beleza? E Calçado da Fama, cara?
Calçado da Fama, que hoje temos uma contribuição do nosso Saimaton. Saimaton Ramon Rangel, Homem Sorriso, fez um pix pra gente aí, né? E tá agora participando a toda do nosso canal. Beleza, Thiago?
Show de bola, cara. Vamos pros e-mails?
Vamos nessa, cara.
Beleza, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, Carlos Eduardo Cânia, de Foz do Iguaçu, Paraná. Ele fala assim, bom dia Eduardo e Thiago, tudo bem? Sou um grande fã de Lovecraft e das histórias relacionadas a Cthulhu e aos grandes antigos. A mitologia é simplesmente fantástica. Mas tenho uma confissão a fazer. Apesar de amar o universo de Lovecraft e toda a herança que ele nos deixou, eu simplesmente não consigo gostar da escrita do autor. Acho ela extremamente maçante e arrastada. Já li diversos contos, mas sempre de forma obrigada, como se fosse um dever, como nerd que sou. Gosto muito mais de obras derivadas que exploram o tema, mas não dos textos originais. Será que tem algum problema? Assim, depois de tirar esse peso do meu peito, gostaria de saber se isso já aconteceu com vocês. Já se obrigaram a ler algo? Não por amor ao autor, mas somente pelo que sua obra representa? Grande abraço, Carlos Eduardo Cânia. E aí, Dudu?
Beleza, cara. Pois é, cara. Essa escrita do Lovecraft, ela realmente, a gente sabe, né, pelo que a gente conhece da vida do cara, uhum, que ele era muito atencioso. Ele escrevia o texto várias vezes, tentando que o texto fosse também uma poesia. Não uma poesia, uhum, no sentido de rimar, mas ele colocava uma palavra atrás da outra, né, cara? E era quase que matemático ao construir aquele texto, como se fosse mesmo um escultor construindo, uhum, uma uma estátua, né, cara? Assim, com os mínimos detalhes, era muito perfeccionista, etc. O grande problema disso é que ele era um gênio e a tradução, muitas vezes, não consegue transmitir isso. Uhum. Então, cara, eu fiquei muito curioso, eu até vou responder esse e-mail do Carlos e perguntar pra ele qual é a tradução que ele tem, né? Porque, realmente, cara, a gente falou isso lá quando a gente gravou o nosso Desconstruído sobre Lovecraft, né, os mitos de Cthulhu, que uma tradução ruim de Lovecraft acaba completamente com a obra. Porque
com certeza.
Ele é um autor muito problemático para ser traduzido, porque o texto dele, ele é, cara, é muito detalhista, sabe? Não é um texto fácil, tem palavras muito difíceis, inclusive as palavras difíceis, elas são usadas com o propósito de te confundir propositalmente, né? Muitas vezes ele usa um conceito oposto ao outro, uhum, e você não consegue entender, e é pra você não entender, porque ele tá descrevendo algo que o ser humano não entende.
Quer causar esse estranhamento, é isso aí.
Isso, exatamente, quer causar esse estranhamento. Mas eu, particularmente, não tenho das traduções que eu li, eu não tive problema nenhum, muito pelo contrário, adoro o texto dele, bem traduzido. Inclusive, Das Montanhas da Loucura, eu não sei se foi o primeiro que eu li, há muito tempo atrás, eu me lembrou muito o livro que eu tinha lido já, do Charles Darwin. Tem aquela, uhum, aquele tipo de escrita naturalista, eu acho, né? Que era bem descritivo sobre os locais, uhum, e tal. Era como se fosse um relatório de um cientista mesmo, né? Nas Montanhas da Loucura tem esse... Então eu não vi problema nenhum, gosto muito, já li vários contos dele, gosto demais. E eu vou perguntar, cara, pro Carlos Eduardo, se eu consigo responder o meu dele, se ele manda aqui pra mim, eu posso até não botar na Minipod, qual é o livro que você tá lendo dele, qual é a tradução que você tá lendo dele. Eu recomendo o seguinte, cara, acho que eu li só Encontro em Sebo, mas é... Batata, cara, realmente são muito boas, que são as edições de uma editora chamada Francisco Alves.
É boa demais.
Muito antiga, talvez encontrando em sebo, em estante virtual, Mercado Livre e tal. Mais recente um pouquinho, né, Francisco Alves é dos anos 80, para os anos 90 teve a edição de Iluminuras, que eu não sei nem, é uma editora que eu não sei nem se ainda existe. As capas, enfim, não tem desenho nem nada, assim, é uma coisa bem simples, mas tem vários contos ali muito bons, né, e bem traduzidos. E, enfim, o Thiago acho que também gostava da Edras, né?
A Edras, então, eu ia recomendar a Edras, cara. A Edras, eu gostei muito das traduções da Edras também, sim, tá? E sim, do... Como é que é? O caso Charles Dexter Ward. Eu li da LPM e gostei
Pocket.
Muito.
Eu também Pocket. Gostei muito, cara. Gostei muito. É. Inclusive, até foi engraçado porque, cara, o caso do Charles Dexter Ward, ele não chega a ser um romance, mas ele é... Posso chamar de novela, eu acho,
Thiago? É uma novela.
É? Tem o que, umas 100 páginas, talvez?
Por aí? Eu acredito que sim. Acho que pelo história... conto, ele não chega a ser um romance, mas ele também não é um conto. Ele tá no meio termo ali, né?
Sim, é uma história muito interessante, cara. Mas o que eu achei mais interessante dessa história é o seguinte. Porque pros contos mais à frente, quando ele vai falar no final da vida dele, ele já tá com os mitos de Cthulhu. Já escreveu algumas coisas sobre os mitos de Cthulhu. E meio que a mitologia, ele não normatiza a mitologia. Mas a mitologia já tá meio que na cabeça dele. Ele começa a criar na cidade de Providence... Providence, né, que é a cidade onde ele morava, uhum, certos lugares fictícios, né, como é o caso da Universidade de Miskatonic e do Asilo de Arkham, né?
Exato.
Localidades fictícias, tá? Só que no caso do Charles Dexter Ward, que é escrito em 1920 e poucos lá, meio que, não é no início da carreira dele não, mas é antes do final, uhum, assim, aquela é uma Providence mais real, mais crua, entendeu?
Uhum.
Então ele cita a Brown University. Ele tá falando da coisa da universidade real que tem. Eu não sei se cita hospício, mas eu sei que cita. Então a Providence é aquela mesmo. Eu só tô falando isso porque teve uma prima minha que ela até participou de um Nerdcast com a gente há um tempo atrás, que ela foi estudar na Brown University, fez um mestrado nessas bolsas. Se me chama sanduíche, sei lá como é que
sanduíche.
Chama. E ela foi estudar em Providence, né? E aí eu dei de presente pra ela, não sei nem se ela leu, provavelmente não, porque ela não é muito ligada a essas coisas de fantasia nem nada, mas enfim, que era esse livro, né? Que é um livro, uhum, de bolso, enfim, até... Sim. Edição meio barata, que é o caso do Charles Dexter Ward. Mas, cara, o bacana é porque eu acredito, provavelmente aconteceu dessa história ter sido bolada pelo Lovecraft enquanto ele caminhava pelas ruas da cidade, porque, uhum, ele já falava que ele costumava fazer essas caminhadas, né? E, cara, tem muitos locais ali que parecem locais reais, sabe? Como se eu estivesse andando, uhum, aqui em Copacabana onde eu moro, parece, porra, aquele prédio ali abandonado, então ali vai ter alguma coisa. E tem isso, né? Tem umas casas abandonadas.
Exato.
Onde se passam alguns mistérios ali da parada. Então, realmente, para quem mora em Providence, caraca, tipo, você...
Deve ser animal, pode
deve
crer,
ser,
né?
Muito bacana, né, cara, nesse sentido. Porra, então, realmente essa tradução... Aliás, a LPM, né, LPM uhum. Pocket, que chama, tem boas traduções, inclusive o Drácula.
É animal também.
Eu li, que não é Pocket, é maior, mas eu também li dessa edição. Ela tem edições, tem traduções muito boas. Então, fica essas recomendações. Mas, cara, tem que tomar muito, mas muito... Você pega uma tradução ruim de Lovecraft, você nunca mais volta.
Tu acaba, exato. Destrói, porque ele é difícil.
Sim,
então...
cara, é um cara muito cauteloso, né?
Exato, exato.
Quanto a pergunta dele, só pra completar aqui, a pergunta que ele perguntou se já, a gente já leu alguma coisa obrigado, né? Cara, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu já falei até isso aqui, Thiago. Eu tentei ler O Senhor dos Anéis e não consegui, né? Uhum. E aí, cara, depois, aí eu fui ler o Chronicles Dragonlance, que era mais simples, assim. Aí me acostumei, me ambientei com aquela coisa meio mundo de fantasia, né?
Sim.
E um pouquinho mais pra frente consegui ler O Senhor dos Anéis também, entendeu? Mas foi. Mas eu tentei ir até um ponto e não consegui dessa primeira vez. Cara, uma coisa que eu achei, acho que vale a pena falar aqui, a gente fala muito aqui de criação de mundos e tal, e o Alexandre, o Jovem Nerd, me mandou outro dia um link do Twitter com um vídeo do Tolkien, né? Falando numa entrevista, e o entrevistador pergunta: pô, mas você criou o universo todo da Terra-média antes de você escrever o Hobbit? E o Tolkien fala sim, criei. E o cara pergunta: por quê? Aí o Tolkien só encolhe os ombros, assim, tipo, pô, meio que porque eu queria, né? E aí no vídeo vem aquele óculosinho, sabe? De
sim,
pixel,
sim,
sabe?
Sim, tan, sim.
Tan, 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 tug.
Tug Life.
Tug Life e tal, enfim. Por que eu tô falando isso, cara? Porque a gente fala muito aqui essa coisa de criar, não ficar tão preocupado em criar o mundo, né, cara?
Uhum.
O Tolkien criou o mundo antes. Mas aí, cara, eu fui ver, na verdade, né, e não foi nem no Hobbit, não, cara. Eu fui ver no Sociedade do Anel, porque eu respondi o Alexandre, o Jovem Nerd, falou: pô, cara, mas o Tolkien, ele começa com um prólogo em que ele explica didaticamente como é que são os hobbits, etc. É uma coisa insuportável, mas o Tolkien é o Tolkien, assim, né? Só que eu fui ver, e no livro, eu tinha essa memória, né, que começava o livro, tu tinha que ler várias e várias páginas de um troço meio professoral. E eu fui ver o livro, fui rever agora, esses dias, e descobri que não, cara, existe isso, é um prólogo, mas esse prólogo é antes de começar o livro propriamente dito, que é a Sociedade do Anel. E quando começa a Sociedade do Anel, olha, eu vou até pegar aqui, cara, tá na minha frente. A Sociedade do Anel começa esse capítulo 1, uma festa muito esperada. Começa da seguinte forma: quando o senhor Bilbo Bolseiro de Bolsão anunciou que em breve celebraria seu 11º primeiro aniversário, uma festa de especial grandeza, houve muito comentário e agitação na Vila dos Hobbits. Então, mesmo aqui, ó, mesmo o Tolkien, que o pessoal fala que trabalha muito a coisa do cenário e tal, começa com aquela fórmula clássica que a gente falou. Começa com o protagonista.
Sim, quando exatamente.
O primeiro parágrafo, a primeira frase, ele fala do protagonista. Quer dizer, claro que o Bilbo vai ser o protagonista dessa primeira parte, tá?
Sim, exato.
Mas começa com o personagem, cara, é o que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, por que eu tô falando isso, Thiago? Porque a galera pega, aí olha o prólogo aqui, que não faz, mas não faz parte do livro, né? Não faz...
Exato.
Não começa a história. E aí, muita gente, a gente já falou isso aqui, cara, começa os textos falando sobre o mundo, o que tá criando e tal, e só depois da terceira página vai falar sobre os personagens. Não é assim que você tem que começar uma história.
Exatamente,
entendeu?
Cara.
E aí muita gente rebate falando: pô, mas eu tô, como assim? Mas eu tô te provando agora que não, entendeu? É isso que eu tô falando, entendeu?
É, e outra coisa, começar com o personagem é essencial. Isso aí é... Isso. Você tem, o ideal é que você comece com o protagonista mesmo, cara.
É isso aí.
Porque tu constrói a relação do leitor com o seu personagem.
Pô, falei pra caralho, Thiago. Foi mal.
Não, mas nada. Se liga, Dudu. Eu concordo muito com isso que tu falou, cara. Eu acho que... Eu gosto muito também do texto do Lovecraft, embora eu não acho que seja um dos textos mais fáceis de se ler, e a tradução pode afetar demais o resultado da tua leitura. Então, mas pode ser também, Dudu, tava falando, pode ser que ele não goste, e aí beleza também, sabe? Acontece.
Claro,
isso
óbvio.
Aí tem autores aí, cara, que muita gente adora e que não adianta, não me desce, sabe?
É isso aí.
Então, isso não tem que ser um problema também.
Isso.
eu concordo que assim, que a tradução, as traduções que a gente comentou aqui, que tu comentou pra mim, são as melhores mesmo. E eu queria ressaltar, cara, esse esquema da LPM. Eu achei... A LPM, cara, eu não sei se eles ainda estão lançando os pockets e tal. Mas, cara, eu lembro que quando eu tava fazendo a faculdade de letras e tal, cara, como eu lia pocket, iria muito por causa do preço. Era muito mais barato os livros. Ah, cara, eu li muita coisa em pocket, cara. E as traduções ótimas, sabe?
Sim.
Mas muita coisa mesmo, cara. Primeiro On The Road que eu li foi em pocket. É, cara, muita coisa que eu li que pra mim faz... Eu tenho uma coleção de pockets aqui em casa que eu lia por causa dessa da LPM, cara. Eu acho que é uma puta editora, assim, muito responsável pela minha bagagem de leitura. E se eu tive que ler meio que obrigado, assim... Cara, já aconteceu, mas muito mais... Por obrigação de ofício, né? Ou da faculdade, ou da escola. Eu lembro que a primeira vez que eu li o José de Alencar foi o Guarani, eu odiei na escola. Depois eu retomei, aí já por mim eu já gostei do texto dele.
Isso, acontece direto isso.
É, mas aí...
Tô Casmurro pra caralho.
É, exato,
muito chato quando você é muito criança. Não
é, exato. A leitura é mais chata e depois tu ganha e fica legal. É, mas, cara, assim, hoje eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho essa, puta, eu preciso... Ah, todo mundo fala que é muito legal, eu preciso ler. Eu começo a ler, eu não tô gostando, eu paro, cara. Não importa qual seja o livro, sabe? Eu paro e, putz, eu vou pro trabalho. Agora, lógico, se é pra um trabalho, eu preciso escrever um artigo sobre esse livro. Eu vou ter que ler, né? Aí tu não tem escolha. E aí tu lê só pela obrigação mesmo do trampo, né?
Perfeito.
Mas é isso. Beleza, Dudu? Vamos
bom,
pro próximo, cara.
Esse meu rendeu.
Rendeu, foi legal.
Mas se prepara que tem mais Lovecraft abaixo aí.
É verdade. Fala nisso, cara. Rafael Soller escreve o próximo e-mail. E, cara, faz tempo que ele não mandava e-mail pra gente, né?
Ele tá sempre ali na maciota. Não, ali.
Exato, exato. Volte e-mail, manda e-mail. Mas vamos lá, ele fala assim: Olá, nobres confrades. Esses dias li um conto chamado Os Cães de Tíndalos, de Frank Belknap Long. Não conheço, hein? Obra tida como a primeira dos mitos de Cthulhu, escrita por outra pessoa que não o H.P. Lovecraft. Belknap era amigo de Lovecraft e constantemente o hospedava em sua casa quando o Cavaleiro de Providence visitava Nova York. Já leram esse conto? Se não, recomendo. O que vocês acham de autores que usam universos de outros escritores para criarem suas obras? Seja no caso de Belknap, que teve a bênção cósmica do Lovecraft, seja no caso de escritores contemporâneos que usam obras antigas por estarem em domínio público. Desde já, agradeço a atenção. Abraços, Rafael. E aí, Dudu?
Beleza. Olha, a única restrição, eu entendo a restrição de autores, né, que tem a questão dos direitos autorais, né, cara? Então, eu entendo o autor e a própria editora muitas vezes não permitirem que se escreva. Claro, o fanfic é uma coisa que nunca vai ter problema, né? Mas quando você escreve uma obra dentro do universo, dentro da história, com personagens que já foram criados por outro autor, para fins lucrativos, se for para fins não lucrativos, não tem problema nenhum. São as famosas fanfics que a gente tanto fala, né? Mas se você usa para fins lucrativos, muitas vezes você vai precisar da autorização do artista, e eu acho isso justo, cara, porque afinal de contas isso é uma criação dele.
Exato. Claro.
Porém, outras situações, né, quando o artista libera, muitas vezes o artista fala, não tem problema nenhum, pode usar esse universo, os personagens que eu criei, ou qualquer coisa assim, ou quando a obra cai no domínio público, eu acho que é depois de 70 anos, 80 anos, depois da morte do autor, né? No caso do Lovecraft, a gente também falou isso no nosso programa Desconstruindo, quando a gente gravou lá, que foi um caso muito interessante, que o Lovecraft, ele tinha essa mentalidade já de mundo aberto, né? Interessante que ele não só permitia, como ele estimulava,
incentivava, exato,
que outras pessoas escrevessem com aqueles mesmos personagens e tudo, usassem, por exemplo, o Necronomicon, usassem, por exemplo, o Nyarlathotep, ou o próprio Cthulhu, para escrever suas histórias. Ele acreditava que isso trazia uma credibilidade literária à história, ainda que ele, quando confrontado verdadeiramente com a questão, o cara falava, porque o Necronomicon virou um negócio meio que lendário, entendeu? Porque muitos artistas, e aí ele recebia várias cartas e a galera perguntando, pô, existe o Cthulhu, existe o Nyarlathotep, existe o Necronomicon, e ele sempre era lúcido e dizer que não, tem cartas, ele falou, não, cara, não existe, são criaturas. Ele usava, inclusive, o seguinte termo, ele usava universo sintético, alguma coisa, ele usava sintético, a palavra sintética para dizer que era uma coisa que ele tinha produzido, né? Ele tinha inventado e nada disso existia. Para felicidade ou infelicidade de alguns, né, cara? Tipo, felicidade nossa, que a gente não quer que Cthulhu exista, mas tem os malucos que vão querer.
Sempre tem os cultistas, né, cara?
Os cultistas, exatamente. Então, cara, É isso, então ele incentivava, até mesmo antes dele falecer, já tinha gente que escrevia, quando ele faleceu, muita gente, né, continuou usando os mitos que ele tinha criado e tal, e isso realmente criou essa coisa de que hoje em dia realmente, se você fala em Necronomicon, tem gente que acha que a parada existiu, né? Uhum. Ao ponto de eu, nos livros lá, na verdade no Roma Invicta, ele também mencionado no Vento do Norte, tem um livro lá, um compêndio de demônios tal, que uhum. o Rabino pega tal, que eu nunca, não falo que é do Necronomicon, mas a galera vai perguntar, esse aqui é o Necronomicon e tal, eu falei, cara, Necronomicon nunca existiu, isso é um romance histórico, uhum. e Necronomicon foi uma invenção do Lovecraft, não existe, exato. Lamento. Até chatear algumas pessoas aí que estão nos escutando. Enfim, mas né, essa é a opção dele, eu achei bacana, porque criou essa uhum. Realidade literária, vamos dizer assim, né?
Exato.
E em relação a domínio público, cara, tem muita gente fazendo coisa bacana, a exemplo do Enéas, né? Que, com quem uhum. conversamos no papo na estante, né? O Enéas Tavares, ele tem aquele mundo dele, a steampunk, né? Brasileiro steampunk, ele pegou várias personagens, né? Que estavam...
Juca Pirama...
Isso aí, né? Enfim, personagens que fazem tipo uma liga extraordinária, vamos dizer assim, brasileira,
sim,
sabe?
Sim, isso aí.
Eu acho maneiro, cara, acho maneiro. Agora só quero fazer a ressalva de tudo isso que eu falei. O único problema é que você realmente tem que ter realmente uma sensibilidade pra trazer essa atmosfera, né? Quando uhum. você tá falando de personagens, você entender os personagens e pra você reviver eles, você tem que... Enfim, ter essa sensibilidade de trazê-los, né? De forma que fica... Senão vira outro personagem, outra história.
Exato.
Uma história, né? Que pra mim teve muitos bons herdeiros literários foi o mundo do Conan. O Conan, como eu sou meio que conheço pra caraca de Conan, porque eu sou muito fã, eu já li todos os clássicos, já todos os do Robert Howard, já todos os contos originais. Bicho, e aí a galera que escreveu depois dele, que também aconteceu algo parecido, né, que foi o Lynn Carter e o Sprague de Camp, e depois o roteirista da Marvel, que foi o Roy Thomas, todos esses caras realmente entenderam não só o Conan como o mundo arboriano e o espírito daquelas histórias, cara, sabe?
Uhum.
Aí, pô, agora, se você não entender isso, o que acontece?
Pode
acontece
tupar, né?
Acontece o que aconteceu no filme do Momoa, do Conan, que não é o Conan, porra, sabe? Não tem nada uhum. a ver. É um cara diferente, ele até parece fisicamente com o Conan, mas o Momoa, né?
Uhum.
Só que, porra, não tem a atmosfera das histórias iborianas, entendeu, cara? E aí você, puta, fracassa.
Exato.
Então só faria essa ressalva aí.
É, cara, eu acho interessante, tá? Eu acho legal essa coisa de compartilhar o universo e tal. Eu queria trazer aqui, acho que um cara que faz isso muito bem é o Caldela, né?
Uhum.
O Caldela, ele tem esse dom, sim. cara, de pegar um universo que não foi ele que criou e ele conseguir entender o universo,
sim.
e ao mesmo tempo imprimir a marca dele ali. Então, sem fugir daquela criação, né? Sem deturpar essa criação. Então, uhum. assim, isso é uma coisa que eu queria levantar. O Caldela, ele é muito bom nisso.
Sim,
e não é uma coisa fácil de se fazer, né?
Não, é um talento parte... que eu não conseguiria, eu acho, cara.
É, então, mas parte exatamente do que tu falou agora, Dudu. Você tem que fazer uma boa leitura daquele material
uhum.
e conseguir ali tirar dali a essência daquele material. Não só nome de personagem e tal. Não, mas como é que é esse personagem? Exatamente como é que ele é. Tem pra você poder escrever sobre ele, né? Então,
uhum.
acho que isso é um desafio. Eu acho que o Enéas faz isso muito bem também. Cara, e quando você... O Enéas falando já parte de domínio público, né? Cara, e domínio público, eu acho muito interessante. Isso eu acho uma parada muito legal, porque ele tem uma outra vantagem. Se você pega domínio público, quer dizer que você tá pegando obras bem mais antigas. Que muito provavelmente, ou você tá pegando as suas obras que são os clássicos dos clássicos, ou você está pegando obras que estão meio que caíram no esquecimento. E é uma maneira de você dar um novo fôlego para esses personagens e para essas obras.
Uhum.
Então, isso eu acho bem interessante também. Você pegar obras que não sejam tão conhecidas, assim, você não precisa escrever sobre o Bentinho, sabe? Tu pode uhum. buscar alguns outros personagens do Machado que não são tão conhecidos. E tu trabalhar com eles num novo romance, uma nova, pode dar um novo fôlego para esses personagens, para essas obras. Então, todo uhum. mundo sai ganhando, na verdade, né? Inclusive o leitor.
É isso aí.
Show de bola, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas. Matheus Pontes, host do podcast Pontes para a Literatura. Ele fala assim, ó: olá, Eduardo Spor, E não é o fake expor do Telegram. Ah, deve ter sido naquela época.
Sim, que teve aquele fake lá.
E professor Thiago Cavello. Escreva este e-mail para tentar sanar a dúvida do Daniel, exposta no Minipod 162, sobre o uso de imagens feitas por inteligência artificial. Pelo que eu tenho pesquisado, já ocorreu de o público sabotar projetos onde o autor preferiu obter imagens através de IAs. O perigo, até onde pude observar, é o artista ficar sem emprego, já que muitos lutam para ganhar o pão do dia a dia. Minha sugestão seria de usarmos inteligência artificial para criar conceito da imagem que você deseja colocar no livro. Esse conceito serviria de orientação e referência ao artista que irá trabalhar para você. Ao menos na minha opinião fecal, entre aspas, isso ajudaria o escritor, que em geral não sabe desenhar em nível profissional, e a traduzir seus pensamentos para o ilustrador. Qual a opinião de vocês sobre essa sugestão? Abraços.
Bom, cara, é uma boa ideia. Eu não sei se o cara teria um retrabalho, né? O próprio escritor, ele vai tentar pelo IA fazer uma imagem mais ou menos. E eu acho que, sei lá, é uma ideia, mas eu acho que o artista, ele entende o que o escritor tá falando também, né, cara? E essa coisa das IAs, a gente já falou, teve uma época que tava muito estourando essa história, depois até baixou um pouco faixa, né, cara? Ela tava morrendo de medo e tal. E aí, é isso, cara. Assim, a gente já falou, essas inteligências artificiais, tanto na parte de texto quanto na parte de imagem, elas são ferramentas, cara. Não vão fazer nada,
exatamente,
sabe, tipo, sozinhas. E, enfim, se você colocar os seus parâmetros ali, né? A gente já falou sobre isso e eu acho que é isso. Não tem muito o que dizer, além do que a gente já falou, né, Thiago?
É, cara, na verdade, assim, eu acho que essa sugestão que o Matheus deu, eu não sei se eu concordo, porque, porra, já que tu vai ter que escrever pra IA desenhar,
isso,
o que tu ia escrever pra IA, tu escreve pro desenhista, tu escreve pro ilustrador, entendeu? E o ilustrador, a partir dali, vai criar, vai ter mais até da personalidade do ilustrador. Porque se tu mandar um desenho feito pelo IA pro ilustrador, ele vai ficar muito influenciado por aquele desenho. Então ele vai perder até o seu próprio
traço, né?
O seu traço, ou seu, sabe, a sua impressão mesmo.
Sua ideia,
ali,
né?
Agora, quanto a IA, foi o que tu falou, a gente já conversou bastante sobre isso, eu não sou nenhum alarmista, eu não acho que vai acabar com a carreira de ninguém, eu só acho que vai mudar, entendeu? Assim como os desenhistas se adaptaram com o desenho no computador, com a ilustração, com a pintura pelo meio digital, se adaptou, virou uma ferramenta. A IA vai ser uma ferramenta também. Eu nunca acho que ela vai substituir completamente o ilustrador, sabe? Que pode fazer mudar a maneira como o ilustrador vai trabalhar, só isso.
Sim, mas mesmo assim, cara, eu tô vendo que a parada meio perdeu força, essa discussão, né, cara?
Mas eu acho que perdeu força não por ter perdido a importância, viu, Dudu? Eu acho que foi uma coisa que derrubaram pelo... Teve aquela carta dos empresários e cientistas pedindo pra frear o desenvolvimento, e aí eu acho que os caras seguraram a onda porque tava trazendo muito alarde. Mas continua-se, eu acho, a pesquisa em volta disso. Tanto é que saiu o GPT-4 lá, que falam que é muito mais forte, né?
Eu vou te falar o que eu acho, cara. Assim, tava usando o IA, assim, às vezes pra brincar e tal, né? Pra fazer umas perguntas bobas, assim, só de brincadeira. Usei algumas vezes, mas, cara, aquilo ali foi como se fosse um jogo novo, assim, de atalho, sabe? E depois você larga, porque, cara, na realidade, cara, até pra mim, que faria perguntas, por exemplo, sei lá, relativas à pesquisa histórica e tal, cara, não, assim, vou te falar, cara, não vale a pena tu confiar na IA, porque ela tem uns erros, assim, muito tolos, cara, sabe? Que erros que só você olhar, por exemplo, é mais seguro você olhar na Wikipédia do que você perguntar à IA. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? Eu cheguei. Porque ela mistura uma informação aqui, outra ali, tenta, assim, eu tô falando a minha experiência, sabe? E aí eu parei de usar, assim, né? Eu tava usando o que eu tô falando, só de diversão, e acabei largando de lado.
Cara, de novo, Dudu, eu acho sim, acho que vai servir como ferramenta, isso eu acho mesmo. Canva trouxe agora, fez todo um upgrade lá no sistema deles de fazer, né, as imagens e tal, com muito bagulho de IA. Eu acho, de novo, eu acho que vai ter, eu só acho que vai mudar, não é? Só não vai ser igual, mas, cara, é muito medo por nada, sabe? Eu acho que na parte de educação é o que vai pesar mais, muito mais do que na parte artística, porque, assim, cara, cria arte, deixa as pessoas criarem, né, cara?
Claro.
Agora, tem tanta coisa que a IA pode ser mais importante, que não é pra arte que ela tem que se dedicar, entendeu? Uhum. A arte é uma coisa da expressão da alma humana que eu acho que não tem que entregar para a máquina fazer. Sim. Mas, de novo, ainda acho que é uma coisa que estamos ainda muito engatinhando, velho, na parada. Uhum. Tá muito no começo, cara. Beleza? Vamos
para
as curtinhas, Dudu?
Vamos nessa.
Cara, primeira curtinha de hoje, Bruno dos Santos Catarim diz ser um escritor iniciante e nos pergunta como ganhar público e visibilidade. Ele afirma que tem participado de coletâneas de contos e já conseguiu ser aceito em duas. Ele acrescenta ainda que está começando a usar o Wattpad. E aí, Dudu?
Bom, beleza, cara. A gente, isso aí, sobre também esse assunto, já muita tinta foi derramada ao longo da Sim. história, né, Thiago? Mas assim, em geral, o que, que a gente pode falar aqui? É, eu acho que ele está no caminho certo. Muito legal ele já ter participado de coletânea de contos, quer dizer, então ele já tá com a banda na rua, sabe, cara? Ele é um cara que já tá... Cara, você já tá com um pé na estrada, sabe, cara? Isso é excelente. O que eu sempre falo é o seguinte, cara, não existem dois caminhos iguais para um escritor.
Exato.
É, eu acho que tem que tentar de tudo, cara. Tem que tentar, como você falou, as coletâneas, conhecer outras pessoas, continuar escrevendo, tentar publicar no Wattpad, publicar na Amazon... Cara, entregar para os seus amigos lerem, enfim, fazer tudo isso. Mas o que eu acho mais importante, cara, é que você vai escutar muitas e muitas dicas, né? Muitos conselhos, da medida que você for conversando com as pessoas. Esses conselhos não precisam ser seguidos ao pé da letra.
Exato.
O que eu falo sempre é assim, que você encontra o seu caminho. E como eu estou dizendo, cada escritor tem um caminho diferente, um caminho que você se sente mais à vontade.
Uhum.
Se você também escutar, pô, aquele escritor fez aquilo, mas você não sente a vontade de trabalhar daquela forma, e você vai no que o cara fez, pode ser um tiro no pé, sabe, cara?
Uhum.
Você tem que seguir o teu ethos, sabe?
É isso aí.
Você tem que, enfim, eu sempre dou exemplo aqui pra dar um, que galera, que até é engraçado, que a Thalita Rebouças, né, quando ia nas, Thalita Rebouças, né, acho que vocês conhecem, né, escritora de infanto juvenil, tá, quando ela ia nas bienais no começo, ela subia na mesa, ficava dançando, jogando bala pras crianças e tal, etc, e nada daquilo era ridículo, porque a Thalita, ela transmite esse tipo de energia, né, é bem próprio dela. Mas se um cara como eu, um barbado como eu, faz um negócio desse, fica ridículo. Porque não é o que, sabe, não tem nada a ver comigo.
É, fica estranho, né?
Meu caminho foi pelas... Poderia até fazer, se fosse uma coisa minha, mas não é. Não sou um cara mais pra ser um cara tímido. Uhum. Meu caminho foram as redes sociais no começo, sabe, cara? Os podcasts e tal. Você vai encontrar o seu caminho. Aí você tateando, conversando com as pessoas, testando, né? E fazendo a sua rede de conexões, mas no sentido que eu tô te falando. Não é no sentido maquiavélico. Mas é no sentido, porra, de repente ler o conto de um colega seu, dar uma opinião sincera. O cara pode fazer o mesmo pra você e assim você vai criando uma comunidade.
É isso aí, cara. Enfim, eu acho que uma coisa que faz diferença... Exato. Mas acho que uma coisa que faz diferença é o network, você conhecer outros autores, que te levem a leitores, você ser participativo no meio de leitores. Eu acho que hoje, com a internet, fica um pouco mais fácil, né, cara? Então, você também apostar nas suas redes sociais. Então, assim, mas o que o cara é isso? Não existe uma resposta fácil, senão todo mundo teria muitos leitores, né, cara? Outra coisa, cara, que eu sei que traz leitores, tá na Amazon teu livro, pede pra galera avaliar, sabe? Quem comprou, você sabe que teu amigo comprou, fala pra ele, pô, tu comprou, cara? Vai lá e avalia pra mim, pede pra fazer uma avaliação honesta, sabe? Se você confia no teu trabalho, pessoalmente, cara, fala pra fazer uma avaliação honesta, que é muito mais pra você realmente ter avaliação no Kindle, lá na Amazon, que isso acaba te mostrando para outros leitores, sabe? E, cara, e compra na internet é isso, né? A galera normalmente vai ler o comentário de quem já usou aquele produto, quem comprou aquele produto. Então, isso faz toda a diferença. E, cara, e é esse caminho mesmo. O Wattpad acho que é uma ótima, que ali tem muitos leitores. Embora eu tava lendo uma época aí que o Wattpad tava uma coisa que era escritor lendo os escritores, entendeu? Era todo mundo... Mas o que não é um problema, porque você tá sendo lido pelos seus pares e é ótimo também,
claro,
sabe?
Claro,
e,
claro.
Provavelmente, se você, por mais que eles sejam escritores também, se eles gostarem da tua obra, eles vão falar bem de você para os leitores deles. Então, vai ganhar público também, entendeu? Então, eu acho que é isso aí, cara. Tá no caminho certo mesmo. É esse mesmo. Beleza, Dudu? Rodrigo Teodoro pergunta se conhecemos algum livro que tenha usado uma trilha sonora especificamente composta para ele. Rodrigo conta que é compositor e tem pensado em maneiras de utilizar a música para acompanhar o romance infanto-juvenil que está escrevendo.
saindo?
Pô, cara, tem o, tem o espadachim de carvão, né, cara? Do
Solano. É verdade. O terceiro volume, né?
Sim, cara, sim. Eu não sei nem que pé tá isso. Eu vou até perguntar pra ele. Ele tinha feito um álbum, né, que seria acompanhando os capítulos do livro. Ele é muito fã de heavy metal, né, coisa assim. Apesar de que acho que o álbum não é, assim, de heavy metal, enfim. Mas eu vou até perguntar, eu tô meio por fora.
É, eu sei que ele chegou a escrever as letras, né? Não sei se escreveu todas, letras, mas ele escreveu as letras. Muito legal.
Sim. É, agora ele fala aqui de músicas para acompanhar o romance infanto-juvenil, né? Cara, isso aí você tem, claro, né? Poderia fazer uma coisa instrumental, assim, só para acompanhar a leitura, ambientar a leitura, ou como o Solano fez, que é uma música que seja uma homenagem ao personagem, um capítulo em si, uma parte do livro, etc, etc. Mas existe, cara. Procure aí pelo trabalho do Solano, que eu acho que é exatamente isso que ele tá. É exatamente nesse sentido que ele fez, cara.
É isso mesmo. É isso mesmo. Bem legal. O Rodrigo é meu aluno, né, cara? O livro dele é bem legal, cara. Infanto Juvenil. Mas é bem interessante mesmo. Beleza, Dudu. Última curtinha. Eric Feliciano diz que no Minipod 171. Pode estranho isso aí, hein? Comentamos sobre um sistema de RPG de faroeste com robôs que ele tinha citado. E o Thiago perguntou o nome. O Eric revela ser o Nessus. Ele afirma que o jogo se passa em um mundo desértico e cru e aproveita para nos perguntar como transformar um ambiente como esse em algo crível. Ele também nos convida a ouvir a aventura de Nessus da Quagmire. Não sei o que é isso. RPG. No Spotify.
Beleza, cara.
Que legal.
Não, se transformar o mundo assim, né? Eu acho que você tentar. Eu, particularmente, sempre gostei desses desafios, né? É você pegar esses elementos, que são elementos diversos, né? São, né, um mundo desértico, cru, com robôs e ao mesmo tempo ser faroeste e tal. Cara, como é que você cria isso de forma... Como é que você deixa isso de forma crível? Você criando as conexões, né, para aquilo se tornar verossímil, quer dizer, então por que que o mundo se tornou assim, né, de onde vêm esses robôs, aí você tem que pensar, isso é no futuro, no passado. A gente deu aqui, na época, a gente deu o exemplo do Galaxy Rangers, né, que foi totalmente crível, né, cara, tem ali uma...
Exato.
Mas aí ele tá bom, mas é um mundo desértico, então por que que eles ficaram nesse mundo? A princípio, ter robôs, mas pelo que eu estou dizendo, eles não podem sair do mundo, né? Quer dizer, não é uma coisa nave espacial. Beleza, então tem. Eu acredito que o próprio RPG deve te fornecer as informações, mas se não fornecer, melhor ainda, cara. É você, para a coisa se tornar crível, você tem que dar uma fundação a isso. Não pode ser algo colocado do nada, né? É por isso que nos mundos de fantasia medieval, Thiago, que a gente joga o RPG e tal, tem o Forgotten Realms, Dragonlance e tal, etc. Que beleza, né? Joga Forgotten, segue meio que minhas regras do Forgotten. Mas nos mundos que eu criava, eu tinha poucas raças, assim, né? Tinha algumas raças principais, vamos dizer assim, né? Porque essa salada, por exemplo, não é uma crítica não, sabe? Mas sendo bem sincero, essa salada, por exemplo, que você tem no Forgotten, cara, tem, porra, goblins, kobolds, trolls e tal, puta, muitos desses são personagens jogadores e tal, cara, mas onde é que se encaixam todas essas sociedades, entendeu, cara? Tem que ter uma coerência. Um exemplo de coerência totalmente coerente, a gente já falou aqui, é o próprio Terra-média, a própria Terra-média, porque, porra, os orcs estão lá por um motivo, os trolls estão lá por um motivo, os elfos estão lá por um motivo, tá tudo ligado à história do mundo, entendeu, cara? E aí você, porra, é crível porque tá bem sedimentado a história, né? Então acho que é isso, é sedimentar a história, cimentar também, criar as fundações, e aí fica algo que faça sentido, eu acho isso.
É, acho que é isso mesmo, Dudu. Na verdade, assim, eu acho que eu não conheci esse, né, RPG, eu acho que é possível sim, isso, fazer sentido os elementos misturados. A única coisa que você precisa criar é uma lógica interna pra ele funcionar.
Isso, coerência, lógica.
É, exato, você ter essa lógica interna no produto, né? Mas sim, eu não conheci esse Nessus, cara, eu tô vendo aqui que foi feito pela Craftando, eu gosto bastante dos materiais que eles criam, então eu vou até dar uma olhada, cara, nessa parada. Interessante, vou escutar, vou procurar no Spotify também pra escutar essa parada.
Bom jogo aí pro Eric.
Legal. Beleza, Dudu? Cara, então lembrar a galera, Dudu, para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Lembrem de mandar causos pra gente, que você pula essa fila aí, cara.
É isso aí, então, de outubro, isso aí.
Exato, para esses próximos mini-pods.
Beleza, lembrando que se sentir a vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, que temos promoções lá, Thiago. O endereço é t.me/EduardoSport. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.